Vamos conversar hoje aqui com a professora Maria Luísa Martins Dias, e temos dois assuntos aqui, né? Um que é o livro Apagando o Quadro Negro, Literaturense, que exatamente está dentro da coleção que leva o selo da cultura acadêmica, que é uma parceria, né, entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora Unesp, e um livro que sai pela Editora Unesp, esse não virtual, mas concreto, em papel, que é As Distintas Margens da Escrita Literária. Vamos falar primeiro de Apagando o Quadro Negro, Literatura e Ensino. Esse projeto, ele se insere como dentro da sua trajetória acadêmica? O que o nosso ouvinte pode esperar desse livro?
Então, Oscar, foi um grande prazer para mim poder trabalhar assim, com essa, nesse projeto. Na verdade, a ideia surgiu da perplexidade que os alunos têm, sentem diante da leitura da literatura, né? É como tratar contexto, sobretudo a poesia, que é difícil, quer dizer, é uma linguagem, né, não muito acessível. E nesses anos todos de pesquisa, de leitura, de docência, eu fui percebendo alguns aspectos ligados a essa dificuldade, né, essa perplexidade. Então, o trato com a poesia, como lidar com a teoria aplicando a análise literária, né, a leitura, o discurso crítico, como é que ele pode ajudar, né, para o aluno, no sentido de ele elaborar os seus textos, né, monografias, certos conceitos teóricos que ficam muito abstratos, com uma dificuldade de aplicação, e mesmo certos conceitos, né, assim, ligados à literatura, que são discutíveis. Né? Então, fui coletando dados durante a minha pesquisa, durante esse tempo todo de aulas, né, de cursos, na graduação, sobretudo, e na pós também, e surgiu a ideia de escrever um livro, quer dizer, não escrever um livro já de início, mas reunir ensaios, né, dividindo em dois segmentos, duas partes. Uma em que eu trataria dessas reflexões mais críticas, um pouco mais teóricas, e outra parte mais prática, né, um segundo capítulo, aproveitando justamente esse material coletado em aulas, em cursos, né, que os alunos me fornecem, na verdade.
Esse material, essa segunda parte, né, que é a que me chamou a atenção, essa parte mais prática, quer dizer, qual que é a sua percepção de como isso está caminhando hoje, pela sua experiência nessas pesquisas?
Então, primeiro, o enfoque foi mais centrado na poesia, né, porque justamente é a maior dificuldade dos alunos, né? Ah, eu não sei ler, tenho dificuldade, não sei como abordar, como é que a senhora enxerga tantas coisas numa poesia, como começar a ler, né? O que que se analisa, na verdade, né? Como aplicar os conceitos, a leitura. Então, sobretudo em relação àqueles poetas tidos como clássicos, né, consagrados, sobretudo na literatura portuguesa, que é o meu campo maior de trabalho, né? Então, Camões, mesmo Fernando Pessoa, não é clássico, mas é um autor consagrado, né?
É uma referência,
uma referência. Bocage, Camilo Pessanha, enfim, autores que, mesmo Gil Vicente, né, que tem uma fortuna crítica imensa, mas um trato assim, pela crítica um pouco convencional, às vezes, né? Assim, uma leitura muito ortodoxa, por causa, né, do fato deles se inserirem em cânones, né? E a abordagem, eu acho, a abordagem atual, me parece, tem que se desviar um pouco de certos clichês, né, de certos valores já estabelecidos pela crítica convencional, né, digamos assim. Então, o intuito foi justamente tentar oferecer, né, para os alunos, sem ser como modelo, porque eu gosto de fugir disso, né, senão estaria fugindo dos propósitos do livro, né?
Estaria repetindo os modelos.
Né? Exatamente, estaria repetindo. Então, tentar fazer com que eles se descondicionassem, né, de padrões, né, de uma visão já estabelecida, instituída, para perceber o texto poético como permanentemente atual, né, e com características que superam justamente aquela moldura temporal, os códigos, sobretudo Camões, por exemplo, né, a respeito de quem sempre se diz é um clássico, se insere no classicismo, é o maior poeta, por esses chavões, e tentar vê-lo como um poeta extremamente transgressor, né, até para o seu tempo também. Ou seja, apresenta uma linguagem que rompe com códigos, com padrões, ele tem um humor impressionante assim, na sua na sua poesia, sobretudo no Redondilhas, né, por exemplo, ele tem uma visão que não é convencional, né, que se desvia de moldes, né, de certos arquétipos, até a visão feminina, quer dizer, ele desestabiliza certas convenções, ele chama a atenção do leitor para a própria palavra, para o próprio caráter experimental, que é algo muito moderno, né? E isso sempre me chamou atenção, né? Isso sempre em relação a Camões, em relação a outros escritores, poetas ou não, né, da literatura, sobretudo portuguesa, né, que sempre voltou-se para si própria, na sua, no seu espaço, na sua tradição, né, porque a cultura portuguesa, quer dizer, não desmerecendo, não é isso, mas sempre teve uma necessidade de afirmar-se como modelo, né? Teve um passado glorioso, a gente sabe, histórica, politicamente, né? Na literatura e em outros setores. Então, essa volta para o passado sempre foi um pouco exagerada e sempre tomando certos mitos como valores essenciais, né? Assim, super valorizados, colocados num patamar exagerado. Então, eu acho que a leitura dessa literatura tem que se abrir, né, e se desconvencionar, digamos assim, desses padrões, para não cair nesses mitos ou em certos arquétipos, né, e valores muito ligados a uma tradição. Os próprios escritores estão se conscientes disso, né? Na prosa, na ficção, a gente nota muitos escritores revisionando o passado, né, fazendo uma releitura assim, da sua própria história e mostrando uma escrita extremamente experimental, inovadora, né, são vários escritores. Mas isso foge um pouco, né, assim, ao livro. Então, em Apagando o Quadro Negro, a preocupação foi justamente apagar, né, daí o título, né, esse quadro negro...
Que é uma metáfora, né, no fundo, né?
É uma metáfora. desse lado mais obscuro ou convencional demais, né, ou muito já cristalizado, tanto da literatura quanto da cultura, digamos, portuguesa, quanto da leitura que se faz dela, quer dizer, e do ensino dessa literatura, porque o livro tem um caráter didático, né, quer dizer, ele tem essa preocupação, sobretudo nas duas partes, né, mas na segunda, que é mais pedagógica, prática, né? São estratégias de leitura, né? Assim, a partir de aulas. Então, nessa segunda parte, essa marca mais didática aparece. Então, o apagar esse quadro negro significa propor outras visões, outros enfoques. Quer dizer, né?
Combater um pouco essa cristalização. Né?
Exatamente. Essa visão que na verdade, é muito interessante porque... Quer dizer, o combate a isso. Porque a nossa cultura, né, assim, atual, ela está totalmente, eu diria até bombardeada, né, mas no bom sentido, por outros apelos, por novas tecnologias, né, com novas formas de enfoque e de abertura da própria literatura para se relacionar com outras linguagens, com outros códigos, né? Então, é claro que eu não tenho a pretensão de oferecer nem modelos e nem também, digamos, aquilo que seria ideal, né, a meu ver. Não é isso. São experiências postas em aula, né, que me foram assim, muito produtivas, né, me revelaram resultados interessantes. Os alunos mesmos assim, comentam, né, comentavam em aula. Então, eu quis colocar isso no papel, né? Quer dizer, no papel não, porque o livro é digital, né? Mas escrever sobre
isso. O espaço digital.
O espaço digital. Né? Assim, veicular essas ideias, essas pistas, né? Ou estratégias para professores, né? Para que aqueles educadores também preocupados em ensinar literatura, em lidar, sobretudo com a poesia, porque eu acho que a poesia é uma linguagem refratária, né, às facilidades, né? Eu acho.
Agora, é curiosa essa colocação da senhora, porque às vezes eu tenho a impressão, no caso de Camões, né, que as pessoas mais citam do que leem Camões.
Isso, exato.
Fernando Pessoa talvez um pouco menos pela linguagem, isso, que é mais acessível. Isso, mas Camões, me parece que sempre se repete quase a mesma coisa. Isso. E ninguém para mais para ler.
Isso.
E lendo o material, né, que a senhora preparou, eu acho que a senhora alerta muito para isso.
Exatamente, porque, sobretudo, então, em relação a Camões, sempre existe o que é dito e é repetido, é que ele tem uma... A sua fase, digamos, áurea, né, grandiosa, são os sonetos, não as redondilhas ou a outra, que ele chama de medida velha, né? Quer dizer, são formas mais medievais de poesia, mas que a crítica, assim, oficial, né, digamos, sempre considerou menor ou não se deteve muito para analisar. Nas antologias são citadas, mas a abordagem mesmo sempre foi para os sonetos, dos sonetos. É considerado como gênero maior, né? Melhor. Eu acho essa visão muito preconceituosa, né? Assim, porque já revela essa leitura assim, para o sublime ou para o que é elevado, quando nessas cantigas a gente nota uma invenção, um realismo, né? Um caráter maleável que ele utiliza a linguagem, que é muito interessante para o leitor, quer dizer, ele joga com as palavras e de uma maneira que é muito moderna, né? Que depois nós vamos notar isso na poesia do digamos, até do Haroldo de Campos, de concretistas, quer dizer, o que ele faz com certos signos, né? Basta ler, por exemplo, uma cantiga que se chama A Uma Dama Que Lhe Chamou Cara Sem Olhos, em que ele vai literalmente jogando a palavra olhos ao longo de todo o texto, colocando o próprio signo em vários lugares do texto, mostrando a maleabilidade não só do olhar, né, no caso da mulher, mas também do leitor, que tem que ir movendo essas peças, palavras, né, como num tabuleiro, e entendendo os vários sentidos que são gerados a partir desse jogo, né, instaurado pelo discurso. Isso é muito atual, né? Então o poeta está longe de ficar sendo visto, né, como circunscrito naquele espaço, naquele código do elevado, né, do sublime, ou de um código clássico, né, dentro de uma moldura estabelecida. É uma leitura que só prejudica, né, a riqueza, as potencialidades que há nesse poeta. Então, assim, mais ou menos o intuito foi fazer isso com outros autores também, né? E mostrar as possibilidades de leitura, né? Que não se restringam, né, a repetir aquilo que a crítica canônica ou que os manuais de literatura esquematizam quando oferecem as famosas escolas, períodos literários, né? Aliás, é um livro que, assim, trata na primeira parte, um dos capítulos é justamente desfazendo o mito da periodização, né? Porque, infelizmente, nas escolas, até nas universidades, ainda predomina uma visão periodológica da literatura.
É como se naquele ano a literatura mudasse totalmente.
É,
né?
E como se os autores digamos, escrevessem de acordo com certos códigos, estilos e, né, obedecessem, fossem representativos de um modelo, de uma época. E é o propósito de examinar a literatura dentro de um caráter documental. Isso eu acho perigoso, porque fossiliza, engessa a literatura.
E falando de as distintas margens da escrita literária, esse livro, ele traz o quê?
Então, são distintas margens, porque na verdade são duas margens, né? Uma primeira voltada a autores brasileiros, João Cabral, Mário de Andrade, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Graciliano Ramos, que são os nossos mais familiares. E a outra margem, que são autores portugueses, né? Então, Fernando Pessoa, Camilo Castelo Branco, Antônio Nobre, Almada Negreiros e Antônio Ramos Rosa, ainda Teolinda Gerson, né? Que são dois ficcionistas. O propósito permanece assim, essa desfamiliarização do que é convencional, né? Quer dizer, também sempre foi minha preocupação como professora e como crítica, não reproduzir, né, aquilo que foi dito, sobretudo não porque o que foi dito é ruim, não é isso, mas é uma tentativa de perceber na literatura aquilo que ela pode oferecer, não porque ela reproduza alguma coisa, né, mas sim porque ela inventa, ela se desvia do que é estabelecido. Para mim, é isso que as vanguardas colocaram, né, as vanguardas do século XX, que é o caráter da originalidade, né? da ruptura, da quebra, isso eu acho que vem até hoje. Eu acho que isso é fundamental para quem lida com a arte, né? Nem só com a literatura. Então, isso é sempre válido. Não como fim em si mesmo também, né? Assim, radicalizado. Mas a ruptura é necessária, né? Até para se perceber a própria ligação com a tradição, né? Então, o que move esses textos, né, é isto.
E a seleção desses autores? Quer dizer, por que estes e não outros?
Porque são autores assim, que sempre me desafiaram a leitura. João Cabral, né, Clarice Lispector, Guimarães Rosa. Quer dizer, tem também esse lado da minha fascinação, da fascinação que eles exercem, né? Porque são autores difíceis, né? Autores que têm o que dizer, eu acho que são permanentemente grandiosos, né? Porque souberam transcender um momento, né? Agora, alguns contemporâneos. E numa terceira parte do livro, justamente, são poéticas que se cruzam, né? Aí eu crio um jogo intertextual entre a literatura portuguesa e brasileira. Na verdade, esses textos surgiram das minhas, né, de ensaios, assim, de congressos de que eu participei, palestras que eu conferi, enfim. Então, eu recolhi, e é fruto também da minha livre docência, né? Quer dizer, eu apresentei assim como projeto, como trabalho, como uma, não tese, mas como trabalho de recolha de ensaios. Alguns são novos, são inéditos, né, escritos para o livro, e a maioria foi uma reatualização de textos que já existiam e que eu, né, reescrevi, elaborei para organizar esse ensaio. Né,
agora, o primeiro livro que nós comentamos, o Apagando o Quadro Negro, ele está saindo nesse formato digital. Ele, sim, é disponibilizado gratuitamente, a pessoa pode fazer esse download. E é uma forma da universidade devolver para a sociedade, inclusive, né, o seu, claro, conhecimento. Qual que é um pouco a sua visão desse tipo de proposta, desse projeto da coleção própria Egir Digital?
Ah, eu acho excelente, né? Eu acho que, primeiro, porque justamente você colocou bem, quer dizer, o acesso é muito mais fácil, né? Você viabiliza o contato, né, do usuário, né, com o texto, ele pode reproduzir, quer dizer, e isso também para quem elabora, né, esses textos, né, para os autores, eu também acho que é uma saída muito boa, né, porque facilita a nossa... A produção, eu acho, né? Quer dizer, é um conceito muito mais ágil, né, mais dinâmico de produção de texto, de escrita, né, literária, de escrita crítica. E essa coleção tem tudo, quer dizer, está indo muito bem, porque já muitos títulos, né, têm sido lançados. E eu acho que, me parece, né, eu não entendo dos valores, digamos, a produção, o caráter técnico, né? Mas ele é muito mais rápido de ser produzido, né, do que uma escrita impressa, né, do que a produção, a editoração de um texto.
Gera uma outra dinâmica, né?
É uma outra dinâmica que eu acho que favorece, né, esses caminhos assim, né, da escrita ou da produção do texto para a sua viabilização, né, o seu tornar acessível. Eu acho que esse caminho é mais diminuído, né? Ele é muito mais rápido. E eu acho que essa coleção, acho muito boa. Eu tinha lançado um outro com uma colega, né, uma organização, né, de uma coletânea, e está sendo também lido, muito pesquisado. Então, eu acho que foi uma ideia muito feliz, né, e muito... Eu só tenho a parabenizar a editora Unesp por isso.
E, para terminar, atualmente a senhora está focando seus olhos e ouvidos para que autores, ou mais para o lado de cá do Atlântico, ou do lado de lá? Como a sua pesquisa hoje está caminhando com...
Ela continua dos dois lados, sinceramente. Mas eu tenho lido autores portugueses, contemporâneos, que têm me chamado muita atenção, né? Muito novos, né, novos de idade, novos assim na produção, mas já com uma obra que está chamando a atenção da crítica e muito bem vista, né? Por exemplo, José Luiz Peixoto, que é um escritor novo e muito bom, né, com um livro que me despertou interesse, bom, enfim. Mas, então, eu continuo assim, lendo autores portugueses, autores brasileiros, mas eu estou muito voltada também para a produção de poesia, né? Quer dizer, eu tenho escrito poesia para jovens, né? tem um livro já pronto para ser encaminhado para algum local. E uma ideia bem original, assim, original, assim, eu diria assim, muito recente, mas ela está assim, fervendo, né? Comecei a escrever, que é assim, poesia e filme, né? Por exemplo, uns filmes que sempre me chamaram a atenção, é, como que eu posso transformar isso num texto poético, né? Escrevendo com base em alguma cena, algum momento do filme, certas personagens. Então, já comecei a escrever sobre Chaplin, sobre algumas personagens que eu já... Uma ideia quente, eu acho. Que, quem sabe, pode frutificar, né? Sim.
Ah, e quando frutificar de vez, a senhora volta aqui ao programa para contar para a gente especificamente esse projeto.
O que, que acontecerá, né? Não sei, eu espero que dê certo.
Queria pedir para a senhora deixar um contato seu institucional, um e-mail, para quem está nos ouvindo e quiser trocar ideias sobre literatura brasileira ou literatura portuguesa.
Ah, pois não.
Ou sobre ensino de literatura, que eu acho que é uma questão importantíssima e que a senhora é especialista, né?
Meu e-mail é meloisa@ibilce.unesp.br.
Então, tivemos o prazer de conversar hoje com a professora Maria Heloísa Martins Dias, ela que é autora de Apagando o Quadro Negro, Literatura e Ensino, que está saindo nessa parceria, que leva o selo da cultura acadêmica entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora Unesp. Professora, muito obrigado pela conversa, essa delicadeza que a senhora é, mais uma vez colaborando aqui com a gente. Muito obrigado, até um próximo encontro. Tá bom?
Eu é que agradeço, até o próximo encontro. Muito obrigada.